Pelo menos 140 mil pessoas têm doença renal crônica no país com necessidade de diálise, ou seja, de filtragem constante do sangue. Especialistas debateram o tema na Comissão de Assuntos Sociais. O representante do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Hugo Abensur, ressaltou que o diagnóstico precoce é feito pelo monitoramento da creatinina por meio do exame de urina.
Seria a creatinina no sangue, que a gente joga. A creatinina é uma substância que é produzida no músculo e o rim tem que limpar do sangue. Se a creatinina sobe, significa que o rim não está funcionando bem. E à medida que o indivíduo vai perdendo função renal, vai caindo o ritmo de filtração glomerular. Vai caindo de 90, são os diversos estágios. Quando o paciente chega com 10 ml por minuto de ritmo de filtração glomerular, ele precisa de uma terapia renal substitutiva.
A terapia renal substitutiva pode ser um transplante ou um dos dois tipos de diálise, a hemodiálise e a peritoneal, como explica Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
A hemodiálise é aquele que faz as trocas pela máquina, onde retira do acesso do paciente o sangue, faz aquela filtragem do sangue, e a peritoneal é feita por uma membrana que a gente tem na barriga, que é o peritônio, onde faz as trocas.
A diálise peritoneal é feita via catéter e pode inclusive ser feita em casa, mas o método ainda é pouco utilizado no Brasil, como afirma Márcia Maria Muniz, da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante.
10% da população mundial tem o diagnóstico de doença renal crônica, e isso é semelhante aqui no Brasil. É uma doença que vem em incidência e prevalência aumentando. Aqui no Brasil nós temos aproximadamente quase 145 mil, esses dados foram atualizados, de pacientes em diálise. Desses 145 mil pacientes em diálise, 92,5% fazem hemodiálise e só 7,5% fazem diálise peritoneal.
Márcia Barros Gianetti, consultora técnica da Coordenação Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, destacou que os recursos liberados para os tratamentos chegam a 3 bilhões por ano.
Esse gasto aqui não está incluindo o transplante, são só os procedimentos de atenção especializada ambulatorial, que é a diálise peritoneal e a hemodiálise, de 2016 até 2021. Em 2021, mais de 3 bilhões, né, de reais investidos, num total desses 6 anos, de mais de 19 bilhões.
Para atenuar esses gastos, a senadora e médica Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defende a atenção básica e a prevenção.
E que, se for tratado corretamente, dependendo das doenças de base que ele tiver, como diabetes, hipertensão, que ainda são das principais causas de insuficiência renal, vai amenizar e vai ser um tratamento, muitas vezes, como foi mostrado aí, a própria dieta.
O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, quis saber dos convidados mais detalhes sobre os tipos de diálise. Quem respondeu foi Daniel Calazans, da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
A diálise peritoneal está indicada para os mesmos casos em que se indica a hemodiálise?
Senador, a diálise peritoneal, ela tem indicações parecidas com a hemodiálise. Sobretudo, existem alguns pacientes que se beneficiam mais. Por exemplo, crianças na hemodiálise têm muita dificuldade para maturação de acessos, outros problemas. Então, eles vão muito bem em diálise peritoneal. A população mais geriátrica também.
Romário sugeriu a criação de um dia de conscientização sobre as doenças renais no Brasil, sempre na segunda quinta-feira de maio. Cerca de 40 mil pessoas morrem por ano no país por doenças renais crônicas. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.